Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Ah, não, desculpa. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Vamos ler juntos, quem puder. Diz assim a palavra do Senhor, que é viva, fiel e que não precisa de atualização. Diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Ele nos ungiu. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Meus amados irmãos, eu quero pregar hoje uma mensagem muito conhecida que me tocou muito, uma mensagem do pastor David Wilkerson, já falecido, já no Senhor, David Wilkerson. E esta mensagem, eu não vou copiar dele, não é uma cópia, mas foi uma inspiração ao ouvir a mensagem do pastor David Wilkerson. Assisti parte dessa pregação, preciso ver toda ela ainda, mas essa pregação me tocou muito. O preço da unção. Tem ela disponível no YouTube, essa pregação maravilhosa. Tem ela dublada em português. E esta mensagem eu quero também passar aos irmãos hoje. Não vou nem utilizar o mesmo texto que ele, mas fazer essa reflexão. O que é unção? E já começo repetindo as palavras que eu ouvi e... uma frase até conhecida, uma reflexão até conhecida, mas eu faço ela. Descrever o que é unção, muitas vezes, é uma tarefa árdua, difícil, porque a unção engloba muitas coisas. A unção é profunda, a unção é tremenda, a unção ela coloca um homem num lugar onde o homem natural não conseguiria chegar. A unção deve ser descrita de forma profunda, então não é fácil usar palavras simples para descrever a unção. Agora, é muito nítido quando alguém não tem unção. Talvez é difícil você descrever uma pessoa que tem unção. Ou perceber que ela tem unção. Mas é nítido você entender que uma pessoa já não tem mais unção. Você consegue perceber que aquela pessoa está distante do propósito de Deus. E eu quero, antes de começar esse texto, falar um pouco do contexto que Paulo escreve. Paulo escreve mais uma carta à igreja de Corinto. E esta carta, Paulo está respondendo àquelas pessoas que estão falando mal do ministério de Paulo, aos escarnecedores, aos zombadores, aos caluniadores do ministério de Paulo. Você vai encontrar isso mais detalhadamente no capítulo 10 ao 13 de 2 Coríntios. Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 7 de 2 Coríntios, ele fala de tudo que Deus tem feito na vida dele. E o que basicamente Paulo fala de 2 Coríntios 1 até 2 Coríntios capítulo 7, basicamente na linguagem de hoje, é que ele não caiu de paraquedas. Que ele não está ali, ele não é um apóstolo porque veio na cabeça dele ser. Mas do capítulo 1 ao capítulo 7, ele deixa claro que ele foi chamado, ele foi separado, e o seu ministério está sob a rocha, que é Jesus. Ele foi chamado, ele foi separado, e o ministério que o Senhor lhe deu, o ministério que o Senhor lhe deu é maravilhoso, é edificante, não é qualquer coisa. foi o Senhor que o deu. Eu fico pensando, gente, Paulo teve que fazer uma carta respondendo a caluniadores, pessoas que falavam mal do ministério de Paulo. Se Paulo sofreu isso, quanto mais eu e você sofremos. Paulo tinha opositores, caluniadores, difamadores, zombadores, que desconfiavam do ministério, do chamado que o Senhor lhe deu. É por isso que você vê em algumas cartas Paulo dizendo: eu, apóstolo, não segundo a vontade dos homens, escolha dos homens, mas porque o Senhor me chamou. O Senhor Jesus me chamou. Irmãos, unção. Qual o valor da unção? Quanto custa a unção? O que a unção gera? Para a gente poder entender um pouco isso, vamos voltar no Antigo Testamento. Vamos para o Antigo. E a unção, representada por um óleo precioso, e esse óleo era derramado sobre um objeto ou derramado sobre uma pessoa para representar a vontade e a presença de Deus e separar aquilo para o Senhor, separar para a obra do Senhor, para o templo do Senhor, para o ministério, para o chamado, para uma vida exclusiva para o Senhor. Isso é unção, separar para o Senhor. É propriedade dele. Isso é unção. Separar algo ou alguém para o Senhor. Exclusividade, dependência, submissão, serviço, escravidão. Unção. Hoje se canta muito sobre unção, se fala muito, louvores que falam sobre unção. As pessoas falam: eu quero unção, eu quero ser separado. Mas será que as pessoas sabem o que estão pedindo? Porque a unção, ela faz duas coisas. Basicamente falando, se eu puder resumir aqui, talvez de uma forma até muito simplista, mas a unção, ela faz duas coisas. Ela atrai, ou ela atrai, ou ela expele, ou ela separa, ou ela faz a separação do que é bom do que é ruim. Ela atrai aquilo que é do Senhor, e ela acaba tirando aquilo que não é, ela vai afastando aquilo que não é. A unção, ela faz o homem ser totalmente devoto e dependente do Senhor. A unção faz a pessoa só ter uma palavra em sua boca: o reino de Deus e arrependimento. A unção, ela faz as pessoas verem coisas que os outros não conseguem ver. A unção nos dá poder para enfrentar problemas. A unção nos faz passar por aflições, por perigos, por espada, por sofrimentos. O valor da unção é algo inegociável. É algo que o Senhor somente pode dar. Não há outra fonte de unção. Não há outro provedor de unção. O único que pode derramar unção sobre mim é o Senhor. É Ele quem chama. É Ele quem escolhe. É Ele quem capacita. É Ele quem envia. É Ele que supre. É Ele que respalda. Mas você está disposto a isso? Porque a unção, para muita gente, nos faz ser chatos. A unção, muitas vezes, nos joga para uma vida solitária. A unção nos faz ser incompreendidos. A unção nos faz abandonados, entre aspas. A unção nos coloca de escanteio. A unção nos diminui para que o Senhor cresça. O Senhor apareça, para que Ele engrandeça em nossos sofrimentos. Aleluia. Oh, glória a Deus, maravilha. Ah, Jesus amado. É o preço da unção. Você está disposto ainda a ter essa unção? E Paulo aqui, agora voltando, você compreendendo isso? Não, mas antes de voltar, vamos... Eu quero dar dois exemplos a você sobre unção. O exemplo de Saul, o exemplo de Davi. Em 1 Samuel capítulo 10, você vê a unção de Saul. Foi derramada unção sobre Saul. Saul que era um homem comum. Saul, antes da unção, era da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, uma tribo pequena, Benjamim. Mas Deus o chama. E ele é ungido com óleo e pela presença do Senhor. Saul profetiza. Saul é cheio da presença do Senhor. Só que Saul, ele brincou com a unção. Saul achou que poderia tratar Deus de qualquer forma. E quando nós rejeitamos a unção, quando nós brincamos com a unção, quando nós desqualificamos a unção, o Senhor também nos rejeita. O Senhor também se afasta de nós. Saul desprezou a presença que estava sobre ele. E no capítulo 16, o Senhor unge a Davi, o homem segundo o seu coração. Davi, pelo contrário, não menosprezou a unção. Davi não brincou com a unção. Davi não ficou com brincadeiras com a unção. Davi agarrou a unção com todo o seu coração. Ele agarrou a presença com tudo que ele tinha. E não queria mais soltar a presença. Sim, no meio do caminho Davi errou. Ele falhou. Demonstrando a nossa humanidade. Demonstrando que aquele que está de pé pode cair, pode tropeçar, pode falhar. Mas a graça de Deus bateu na sua porta de novo e Davi entende o pecado que ele comete. E quando ele vai no Salmo 51, você vê ele dizendo: Senhor, devolva a minha alegria da tua salvação. O que eu quero, Senhor, de novo é a tua presença. Porque eu sou separado por ti, eu quero continuar sendo separado por ti. Davi dá valor à presença. Davi dá valor ao óleo derramado sobre ele. Agora que você entende o que é unção, é o que separa, o Senhor que separa o homem para o ministério, chamado para o seu reino, chamado para fazer a sua vontade. Paulo agora se utiliza dessa terminologia, Paulo se utiliza disso para poder dizer: ele nos ungiu. Ele nos ungiu. Ele nos separou. Nos selou como sua propriedade. Se ele nos selou, se ele nos separou, se somos a sua propriedade, não agimos mais conforme o nosso pensamento. Não agimos mais conforme aquilo que eu quero fazer. Eu faço aquilo que o Senhor quer. Eu vou aonde o Senhor quer que eu vá. Não é mais o que eu quero. Não é mais a minha vontade. Não é mais do meu jeito. É dele. Irmãos, isso é algo difícil de digerir. Porque hoje o tempo presente diz que nós somos donos de nós mesmos. Meu corpo, minhas regras, minha vontade, o meu jeito, é o que eu quero. Independentes, não precisamos de ninguém, de nada. Mas a palavra, ela vem na contramão, dizendo que nós somos totalmente, integralmente dependentes do Senhor. A minha entrada, a minha saída, o meu deitar, o meu levantar, tudo pertence ao Senhor e é tudo para o louvor da sua glória, para o seu reino. Ser sensíveis à voz do Senhor, ser sensível à sua vontade, sensível ao seu desígnio. Paulo diz, ele nos ungiu. E o que essa unção, ela proporciona? Essa separação, esse ministério, esse chamado, ela nos capacita a sofrer e a consolar a outros que estão sofrendo. Se você voltar no capítulo 1 de 2 Coríntios, olha o que vai estar escrito. Vamos voltar para o versículo 3 em diante? 2 Coríntios 1, do 3 em diante, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Pai de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, que nos consola em todas as nossas tribulações, todos os nossos sofrimentos, para que, com a consolação que nós recebemos do Senhor, possamos consolar os que estão passando por tribulação. É isto que a unção gera, a separação. Quando somos separados por Deus, nós temos o poder de sofrer e neste sofrimento sermos consolados e, sendo consolado, consolar outros que sofrem. A unção faz isso. Sofrendo. E quando eu falo aqui sofrer, meus irmãos, não é um sofrimento. Deixa eu tentar me fazer entender. Algumas vezes nós lemos os textos bíblicos e queremos um pouco que diminuir, sem querer. Nós tentamos um pouco dar um jeitinho no texto e tentar dizer algo que o texto não está dizendo. Paulo está falando aqui de tribulação. E essa tribulação que Paulo está falando não é só um sofrimento emocional, não é um sofrimento psicológico. Sim, Deus cuida disso, Deus cuida das suas emoções, Deus cuida, claro, do seu psicológico, mas Paulo está falando aqui de literalmente ser perseguido, ser afrontado na carne. E mesmo sendo afrontado, mesmo sendo preso, mesmo passando por julgamentos, por prisões, calabouços, ainda assim, neste sofrimento, temos o poder de consolar a outros. Quem em uma prisão, quem em um calabouço por si mesmo, tem o poder de incentivar alguém? Tem o poder de consolar alguém? Tem o poder de animar alguém? Mas Paulo, dentro da prisão, quantas cartas que ele enviava, animando, aleluia, exortando, ajudando a igreja a crescer, a desenvolver. Irmãos, quem tem unção entende isso. Prisões é literal, tribulações literal, sofrimentos na carne literais. Mais do que um sentido metafórico, comparativo. Veja o sofrimento que Paulo está falando. Eu ainda, pastor Felipe, sofro muito pouco por causa do nome de Jesus. Sofro muito pouco. Talvez ainda nem sofra. Mas do dia que eu vier literalmente sofrer na carne, se algemas vierem sobre minhas mãos, se socos e pontapés vierem nas minhas costas, em meu corpo, Se eu passar pela nudez, perigo ou espada, que são coisas literais, espada literal, sofrimento literal, será que eu, pastor Felipe, estou apto a passar? Será que realmente eu fui separado? São perguntas que nós precisamos fazer a nós. Não é uma pregação fácil. É para mim. Eu estou apto a passar por sofrimentos? Porque a unção verdadeiramente nos faz passar por estas coisas. Nos faz passar por estas coisas. Oh, meu Deus. Eu quero continuar. Aleluia. A unção pede tudo de nós. A unção nos faz viver pela fé. Olha o que diz no capítulo 5. Deixa eu ver se é versículo 5 ou se é o versículo ou capítulo 6. Eu acho que é o capítulo 6, deixa eu ver. Isso. É, desculpa, 2 Coríntios capítulo 5, é isso mesmo. Olha o que diz no versículo 7 e 8. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ah, fé. Ah, fé. Pastor, fé é tão maravilhoso. Fé, fé, fé. Mas olha o que Paulo diz no versículo 8. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo. Irmãos, Paulo está falando aqui de sofrimentos. Que só a fé é capaz de fazermos suportar. Em outras palavras, a confiança na palavra. A confiança de que nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Nem as tribulações do tempo presente podem me separar. É isso que é fé. Crer na palavra. Crer no que a palavra diz é verdadeira e fiel. Sem sentir um arrepio, sem sentir algo místico, eu creio porque eu li. Eu li, eu criei. Eu ouvi a pregação e entendi. Fui salvo mediante a fé, a graça. Nada mais. Nada mais, nada mais, nada mais, nada menos. E esta fé que é gerada em nós pela palavra e vivendo nela, nós somos capazes. Capazes de colocar Deus sempre em primeiro lugar, não importando nossa vida, não importando os prazeres, não importando a nossa carne. Tem um louvor que diz assim, uma música que diz assim: olha pra mim, Senhor, olha pra mim, eu farei o que for preciso, vai fazer nada. Olha para mim, Senhor. Olha para os meus problemas. Olha, 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 olha. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Como se Deus fosse um solucionador de problemas, somente isso. Por que que a gente não pensa o seguinte? Será que nos meus problemas Deus não quer ser glorificado? Deus não quer ser exaltado? Acima de todas essas coisas? A unção faz isso. Viver pela fé. Suportar na fé. Caminhar pela fé. Se olhar para os problemas. E, com todo o respeito, meus irmãos, os problemas que nós temos são ridículos. É verdade. Os problemas que nós temos são ridículos. Comparados àquilo que realmente ainda podemos sofrer por amor ao Senhor. É ridículo, 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 mil vezes ridículo. Ficamos tristinhos, abatidinhos com coisas bobas. O irmão não me deu a paz do Senhor. O irmão não me abraçou, o irmão não falou comigo. Ah, o pastor chamou minha atenção. Ah, porque aquilo aconteceu, eu fiquei magoado. Imagina se levar literalmente uma lambuada nas costas. Imagina se levar um tapa na face. Imagina ser pendurado em um madeiro. Imagina ser queimado vivo. Não suporta uma afronta. Não suporta alguém falando mais alto. Já sai da graça. Nós somos, me perdoa a expressão, muito mimados. Muito mimados, muito mimados. Eu fui muito mimado. Olha para mim, Senhor, me vê, me vê. Eu não... De verdade, irmãos, a minha oração hoje é o seguinte: Senhor, olha para a igreja. Olha para os seus filhos. Sim, não estou dizendo que você não pode parar, você não pode, você não tem que orar. Tem que orar, é verdade. Ora para o Senhor te curar, te abençoar. Você pode orar, não tem problema nenhum. Mas até quando a gente vai ficar orando para nós e vamos começar a orar pelo outro? Porque quem pede muito é criança. Criança pede toda hora: papai, me dá presente, papai, me dá biscoito, papai, me leva no cinema, papai, faz isso, papai, 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 papai. Mas quando a gente cresce, o jogo vira. É nós que começamos a nos doar pelos nossos filhos e pelas pessoas que estamos em nossa volta. Enquanto eu sou criança, o meu pai me provê. Mas quando eu sou adulto, eu começo a prover outros. Até quando eu vou ficar pedindo? Até quando eu vou ficar falando: Senhor, Senhor, eu quero isso, aquilo, Senhor, eu quero isso, aquilo? Eu quero ser um abençoador. O Senhor abençoou Abraão lá atrás para que ele abençoasse outras famílias. Ser um abençoador. Só isso. Você tá vendo o preço da unção, né? O que que a unção faz? A unção nos recomenda. A unção nos recomenda. Você quer ser recomendado? Ah, pastor, eu quero que Deus me... Ó, me eu quero ser recomendado por Deus. Olha, pode contar comigo, pode contar com o pastor, pode contar... Você tá apto? Você quer ser recomendado? Você quer ser visto por Deus? Ser servo dele? Então vem aqui a lista agora em 2 Coríntios capítulo 6. Olha a lista. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas, açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, impureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e amor sincero. Na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra, por desonra, por difamação, por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivamos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Eu estava conversando certa vez com uma pessoa, com alguém, falando sobre a igreja perseguida. A gente conversando, aí conversa vai, conversa vem. Aí nós chegamos num ponto que nós pensamos assim, para sofrer por Cristo, tem que ter algo especial, tem que ser realmente uma capacitação para algumas pessoas. Só que o Senhor me chamou a atenção. Então eu vou ter que simplesmente descartar alguns textos bíblicos. Porque Paulo está dizendo aqui para a igreja: em açoites, em prisões, em tumultos. Então isso aqui é só para algumas pessoas? É só para eles ali? É só para alguns? Ou toda a igreja precisa estar apta? Toda a igreja precisa ou só uma parte dela? É só para alguns? Alguns que conseguem passar por isso? Ou quem tem unção, quem foi separado pelo santo, consegue passar? É a pergunta que eu faço. Se hoje eu não estou apto a passar por isso, então o Senhor precisa fazer algo em mim. Ah não, é só alguns que vão passar. É só alguns, algumas pessoas? É um grupinho ali, é um grupinho não. O Senhor tem os seus ali que eles vão ser mártires. E eu não estou preparado para isso? Ah, irmãos, o Senhor me puxou minha orelha. O Senhor puxou minha orelha. Meu filho, que negócio é esse? Então, quer dizer, você não está pronto, então? Todos nós queremos ser recomendados? Se você quer ser recomendado, então passa por isso. Viva isso, esteja preparado para isso. Em açoites, prisões, tumultos, trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Irmão, como eu queria pregar outra coisa? Como eu queria pregar? Ai, Deus vai te abençoar. Eu queria falar isso hoje, mas o Senhor tem me incomodado a pregar esse tipo de mensagem. É o que está na Bíblia. Que o Senhor vai te poupar. Eu não posso dizer isso, tá aqui, o texto diz totalmente o contrário. Vamos passar por privações, tristezas, angústias, sofrimentos. Tudo isso a unção gera em nossas vidas. É o preço da unção. É o preço da separação. Você não disse, Senhor, eu quero ser separado por ti, separado. Então receba, em nome de Jesus. Creia nesta palavra. E a última coisa que eu quero falar hoje sobre a unção é que a unção, ela, para resumir, ela santifica. Santifica, ela purifica. 2 Coríntios capítulo 7. Olha o que diz. Amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A unção, ela separa. A unção, ela santifica. No temor de quem? Do Senhor. Aí tem um monte de pessoas que você olha para a vida dela, olha para o testemunho e não está vivendo isso. Então eu já posso, no mínimo, entender só pelos frutos que aquela pessoa não tem unção. Que aquela pessoa não foi separada porque não tem temor. Pessoas que no altar, já não dão testemunho, falam palavras torpes, que eu já vi vários vídeos de pastores falando palavras torpes no altar. Pastores pregando coisas absurdas no altar. Então, no mínimo, ali você já percebe, não tem unção, não foi separado, já se apostatou, já se afastou. Ou talvez nunca foi do Senhor. E outros que na sua vida, no seu cotidiano, Unção separa. Unção purifica. Por acaso Deus pode usar um instrumento quebrado? Deus pode usar um instrumento sujo? Se o médico não pode usar um instrumento sujo, você acha que Deus pode usar um instrumento sujo? Aquele que é de Deus, de fato, ele purifica, ele limpa, asepsia, para louvor de seu nome. Igreja do Senhor, você ainda deseja essa unção na sua vida? Você quer ser separado pelo Senhor? Já é separado pelo Senhor? Todas estas perguntas são para a nossa reflexão nesse dia. Ao começar por mim, eu faço a pergunta: será que realmente a minha vida mostra que eu fui separado pelo Senhor? Que eu estou apto a viver tudo isso que Paulo falou? Verdadeiramente? Igreja do Senhor, vamos continuar clamando, vamos continuar orando, vamos estar sob esta palavra hoje. A unção traz tudo isso para nossas vidas, nos faz sofrer, nos faz chorar, nos deixa muitas vezes solitários, mas em todas essas coisas, o nome do Senhor é exaltado. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia, para que você seja bênção na vida de outras pessoas. O preço da unção é tudo ou nada, ou é 100% ou você... Ela quer tudo de você. O Senhor não quer 88%, 90%, 98% ou 99%. O Senhor deseja 100% de você. Medite nessa palavra hoje, em nome de Jesus.